Boa tarde. Para não perdermos mais tempo, vamos então dar início à audição com a professora Maria do Céu Machado. Eu queria, antes de mais, e antes de começar a dar início a esta audição, agradecer naturalmente a sua presença e o fato de ter aceito o convite à Assembleia da República por poder estar aqui connosco para partilhar as suas opiniões acerca da matéria que aqui nos traz, que é a investigação clínica. Esta foi uma. Queria antes dizer também que o Partido Socialista está. A deputada Luísa Salgueiro está a caminho, aliás, foi uma audição proposta pelo Partido Socialista, por isso essa justificação, mas terá naturalmente depois a oportunidade de se integrar e de formular depois também as suas questões. Nós pensámos em organizar esta audição da seguinte forma: uma intervenção inicial da professora, 10 minutos, daríamos depois de seguida a palavra aos vários grupos parlamentares e no final, depois então, passava-lhe novamente a palavra para os esclarecimentos e os comentários que considerasse necessários. Sendo assim, eu se calhar. Não, dou-lhe a palavra então para começar. Sei também que tem uma limitação de tempos, queremos também cumprir e não para que possa estar livre ao horário que precisa.
Muito obrigada e boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui, que me deixou um bocadinho espantada porque, enfim, habitualmente são chamados aqui especialistas que têm alguma coisa a ver com os documentos em si, o que não é o caso. Mas, até o seu ponto de vista pessoal, foi fantástico porque me obrigou a ler com mais atenção a todo o documento e a meditar, e pedi ao professor Joaquim Ferreira que me acompanhasse por duas razões essenciais. Primeiro, porque tenho uma enorme experiência na área de investigação, é professor de neurologia no, na Faculdade de Medicina e médico do Hospital de Santa Maria. E segundo, porque a nível do Centro Académico de Medicina de Lisboa, que reúne o Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar de Lisboa Norte, o Instituto de Medicina Molecular e a Faculdade de Medicina de Lisboa, foi criada uma estrutura chamada Centro de Investigação Clínica, SIC-CAML, portanto, Centro de Investigação do Centro Académico, para a qual foi nomeado o professor Joaquim Ferreira como responsável, como diretor. Tem mesmo a figura de diretor. E, portanto, estamos neste momento no Centro Hospitalar Lisboa Norte e a nível do Centro Académico de Medicina de Lisboa, a reorganizar a nossa investigação de forma geral e também a investigação sob o ponto de vista dos ensaios clínicos. E, portanto, o que eu propunha era, eu faço uma intervenção breve e depois pedi ao professor Joaquim Ferreira que também dissesse umas palavras. Ponto 1, isto é um documento importante e que enfim, vem por alguma, pretende esclarecer alguns aspectos que no documento de 2004 não estavam bem esclarecidos e era o que nós dispunhamos relativamente a esta área. Mas, e há bocado em conversa aqui fora com o professor Joaquim Ferreira estivemos a discutir esse ponto, nós sabemos que a nível da Comissão Europeia está a ser elaborado um documento que tem os timings apertados, tem um cronograma muito bem estabelecido e que eventualmente estará aprovado para o ano que vem. E que será mais do que uma diretiva europeia, será uma resolução, enfim, alguma coisa mais impositiva do que propriamente uma diretiva a ser transcrita para os países. E, portanto, não sei até que ponto, essa é uma dúvida minha, vale muito a pena aprovar alguma coisa em Portugal que, se calhar, passado 6 meses ou 9, ou um ano, vai ter alguma imposição ou algumas alterações impostas pela União Europeia. Essa é a nossa primeira dúvida. Depois, isto de forma geral ainda, outro ponto geral, e o outro ponto geral de respeito a eu ser pediatra e achar que, apesar de haver um regulamento de. Tenho que pôr os óculos para ver exatamente o nome do regulamento. Peço desculpa. Portanto, há um regulamento para um regulamento, há uma regulamentação pediátrica relativamente à utilização de medicamentos e que incide também sobre a investigação, não tem nenhum nome especial. E que me parece que deve ter alguma ligação a este documento, ou ao contrário, este documento terá alguma ligação, ou seja, outra crítica geral, será que este documento em relação às crianças e adolescentes, aos menores de 18 anos, apenas tem um pequeno artigo sobre consentimento, e fala em menores e fala em pessoas maiores não autónomas ou não competentes, e mais não fala. E apesar de haver outra regulamentação, eu acho que aqui os problemas que se passa com a investigação em pediatria não são apenas relativamente ao consentimento. E, portanto, eu diria que ou este documento tem que referir que vai haver, que há um documento paralelo a fazer uma ligação, ou então introduzir aqui os aspectos pediátricos, o que eu achava excessivo, que o documento eu já, acho que já é um bocadinho longo. Tem 60 e tal páginas. E, portanto, se calhar teria que haver aqui, ser referido aqui, que relativamente à área pediátrica haverá um documento chamado, ou um documento paralelo, ou será alvo de um documento posterior, qualquer coisa. Mas, portanto, acho que isso é uma falha genérica. Relativamente a aspectos mais específicos, há vários, e o professor Joaquim Ferreira também falará neles, que tem mais experiência. Enfim, eu chamaria a atenção... apenas, e depois o professor Joaquim Ferreira dará as suas explicações e prefiro que seja ele que é mais claro. Outro aspecto genérico será o das terminologias, ou seja, há aqui muitos seques, e é um bocadinho confuso, tem que ser lido com atenção, obviamente que depois quem tiver que aplicar isto tem que estudar o documento e aplicar da forma mais adequada, mas acho um bocadinho confuso e acho que, por exemplo, há aqui uma confusão entre comissões de ética em saúde, que é a SES, comissão de ética competente, que pode ser a comissão de ética em saúde, que é a SEC, e depois chamam-se centros de estudos clínicos, que é a SEC também. Portanto, a certa altura, nós não percebemos se o SEC é Centro de Estudo Clínico ou se é Centro de Ética Competente, e isto tem que ser tudo muito bem aplicado. O professor Joaquim Ferreira chamou-me a atenção para três aspectos que eu acho importante e que é o que depois vou pedir para desenvolver um bocadinho mais. Um dos quais, diz respeito a timings, é muito simples, está estabelecido o timing para... Porque um dos nossos problemas em Portugal, nomeadamente em relação aos ensaios clínicos, e interessa a Portugal, interessa às instituições, interessa a todos, profissionais e população, termos investigação em termos de ensaios clínicos, mas um dos aspectos que é sempre referido a nível internacional é os nossos timings, que são longos, nós não... E realmente aqui são referidos timings para... as comissões de ética, que é um timing muito mais curto do que existe atualmente, para a administração hospitalar era isso, mas não está referido para a Comissão de Proteção de Dados. E a Comissão de Proteção de Dados tem que ter um timing também, porque senão podemos estar aqui a melhorar os outros aspectos e não melhorar este, este pode ser importante. Outro aspecto é o aspecto da necessidade de haver um seguro. Obviamente que este documento fala sobre ensaios clínicos e sobre investigação em geral, ou seja, eu não sei se foi, começou a ser elaborado para ensaios clínicos e depois foi dado um enquadramento de investigação clínica e, portanto, há vários aspectos em que ficamos com dúvidas. Porque parece que aconteceu isto, que foi primeiro elaborado para uma área mais pequena e que depois foi aumentada a dimensão. E, portanto, relativamente aos seguros, há aqui alguma confusão. Há realmente investigação, nomeadamente ensaios clínicos, que tem que haver seguro, e há outras que, se calhar, não há necessidade e que o professor Joaquim Ferreira depois falará. E depois um aspecto final, relativamente à disponibilização de dados públicos, ou seja, é aqui referido que... num prazo relativamente curto, as bases de dados terão de ser disponibilizadas de forma transparente e sem identificação, obviamente, dos intervenientes. Isso pode ser considerado pioneiro, mas para algumas instituições, nomeadamente até a indústria, ou para alguns sponsors, portanto, para os patrocinadores, pode ser a própria lei ter este item. Pode ser desmotivador porque, enfim, as empresas que estão a patrocinar podem não querer, até por questões de patentes e outras, não querer que sejam divulgadas bases de dados. E, portanto, digamos que, de uma forma geral, são estes os aspectos, portanto, o aspecto pediátrico, o aspecto das siglas e dos nomes, depois estes aspectos mais específicos, o aspecto do documento que está a ser elaborado a nível de Comissão Europeia, portanto, estes eram mais ou menos os 4 ou 5 aspectos que nós achávamos mais importantes. De qualquer maneira, eu agora pedia para o professor Joaquim Ferreira complementar isto.
Serei muito breve. Primeiro, obviamente, é um privilégio estar aqui e poder partilhar aquilo que no dia-a-dia são os nossos, digamos, campos de trabalho. Eu vou ser muito, muito focalizado. Um bocadinho primeiro, acho este documento importante. Há alguns fatores de bloqueio que eu acho que limitam a nossa eficiência do ponto de vista de condução deste tipo de projetos. Portanto, haver alguma nova regulamentação que torne, digamos, os procedimentos mais ágeis, acho que é importante. A nossa preocupação primeira é a proteção dos doentes, e eu acho que isso é claro no documento, mas acho que há um aspecto importante que deve também ser dito, e eu acho que seria quase importante ser também incorporado no documento, que é os centros clínicos aonde são conduzidos este tipo de projetos de investigação hoje têm melhores outcomes em saúde. Portanto, isto não é apenas uma questão de no fundo, quase de um dado curricular da instituição. Há estudos científicos muito interessantes que comparam unidades idênticas que incluem mais doentes em projetos de investigação versus unidades com características de inclusão de doentes idênticas, mas aquelas onde os doentes são, onde há mais doentes incluídos em ensaios clínicos, em termos de morbilidade à alta, de facto têm melhores parâmetros. Portanto, eu acho que isto é um aspecto importante porque, em última instância, estamos a lidar com outcomes de estado de saúde e, portanto, com melhor prática do ponto de vista dos cuidados que são prestados neste tipo de instituições. Depois, o outro aspecto que eu queria ressalvar é que isto é uma área de competência industrial. Ou seja, mesmo trabalhando num hospital público, num hospital universitário, num centro de investigação, eu tenho que ser competitivo do ponto de vista de me posicionar para conduzir os projetos científicos que sejam mais interessantes, que sejam mais inovadores e que sejam, digamos, que tragam uma maior mais-valia do ponto de vista científico. E mais uma vez, porque em última instância, quem é beneficiado são os doentes que eu acompanho, porque têm acesso a um tipo de terapêuticas inovadoras. Portanto, esta é uma área de competitividade e isto é importante para aquilo que vou comentar a seguir. Depois, como a professora Maria do Céu Machado mencionou, eu acho que eu não gostaria que isto fosse um fator de bloqueio para que este documento, de alguma forma, se atrasasse no tempo, porque eu acho que ele é importante e vai ser uma mais-valia do ponto de vista do nosso ganho de eficiência, mas, de facto, é bom que esta instituição saiba que, neste momento, está em discussão na União Europeia um regulamento para, no fundo, que é um regulamento que vai alterar, de alguma forma, muitos dos pontos que são aqui considerados, que eu acho que é um documento que eu diria capital, porque das duas uma, ou nós nos posicionamos como um parceiro relator daquilo que vai acontecer no futuro e somos um país atrativo para a condução de ensaios clínicos, ou se não formos mais ágeis do que outros países, ou estivermos atrasados nesse posicionamento, portanto, nessa adaptação legal, eu diria que pode ser, de facto, muito prejudicial para as instituições que queiram conduzir ensaios clínicos. Portanto, aqui eu acho que é uma questão quase crucial, que é, ou conseguimos, antes dos outros, ter uma adaptação das nossas instituições. E as instituições são, basicamente, o Infarmed, a Comissão de Ética Nacional e as outras instituições que intervêm neste tipo de procedimentos, de forma a sermos atrativos como país relator, ou, de facto, seremos um país secundário e isso será muito prejudicial para este tipo de projetos. Eu acho que isso é um aspecto importante. Depois, aspectos muito factuais do documento. O meu primeiro comentário tem a ver com a definição de estudo clínico. É assim, estudo clínico, em oposição aos estudos pré-clínicos ou básicos, no fundo é uma terminologia comumente aceite, digamos que em linguagem científica. Eu gostava que relessem a definição de estudo clínico deste documento, porque se em algum momento formos chamados a dizer se um determinado estudo é um estudo clínico ou não, à luz da definição que aqui vem, é muito difícil, porque de facto é uma, digamos que a frase, eu diria que é quase ininteligível do ponto de vista científico. Esse é o meu primeiro comentário. Depois há um erro factual que persiste, que é o continuar a considerar ensaios clínicos como estudos com medicamentos experimentais. Ensaios clínicos são estudos com potenciais intervenções terapêuticas experimentais. É óbvio que este erro, que é um erro factual, depois se dilui porque mais tarde no documento aparecem os estudos clínicos com intervenção. Mas estudos clínicos com intervenção vão ser ensaios clínicos. Portanto, se quisermos ser rigorosos e não ter um erro, digamos, crasso à partida no documento, esta era uma boa oportunidade para redefinir a definição de ensaio clínico, que de facto está errada. Eu diria que se eu fizer um estudo clínico em que comparo uma técnica cirúrgica com outra, à luz deste documento não é um ensaio clínico, o que de facto não faz sentido. Depois a questão do seguro, como a professora mencionou, é um aspecto que eu diria em que os aspectos daquilo que é ideal pode ser inimigo daquilo que é bom ou daquilo que, do ponto de vista de execuibilidade, pode ser um fator de bloqueio. Eu diria que o cenário ideal é todo e qualquer estudo clínico ter um seguro, mas digamos que a forma como o texto está redigido põe em igualdade de circunstâncias estudos observacionais, em que eu trabalho uma base de dados em que não há nenhuma intervenção e obriga a um seguro com estudos clínicos com intervenção. É certo que algumas alíneas abaixo consideram uma exceção e diz que todos os estudos poderão ser abrangidos por essa exceção, ou seja, não ser obrigatório seguro, exceto ensaios clínicos ou exceto estudos clínicos com intervenções com dispositivos. Eu diria que a forma como isto devia ser redigido é o contrário. Há estudos em que é obrigatório, será sempre mandatório, seria uma violação ética base não haver um seguro. Ensaios clínicos, estudos clínicos com intervenção, e de facto há outros estudos em que eventualmente o seguro possa ser requerido, mas no fundo de base obrigar a um seguro para todos os estudos, eu acho que torna perfeitamente, no fundo pode ser um potencial fator de bloqueio, e eu acho que sem justificação, porque de facto não estamos a falar de uma intervenção que em algum momento ponha em risco, no fundo, a segurança dos participantes. Depois há a questão das bases de dados, que eu acho que é um fator importante e mais uma vez numa linha de competitividade. Hoje em dia quase todos os estudos científicos, ou os grandes cohorts que são financiados por fundações de apoio à ciência, por exemplo, a Michael J. Fox Foundation, que apoia estudos clínicos em doença de Parkinson, financia estudos clínicos e obriga a que os dados brutos de todos os estudos que eles financiam sejam colocados disponíveis, online, anonimizados. E digamos que se isto não for garantido, digamos que eles não patrocinam esse tipo de investigação. Eu acho perfeitamente legítimo, porque achamos que é a forma de facultar dados a todos e, portanto, optimizar progresso em ciência. Dizer num documento com estas características que sejam estudos financiados por entidades públicas ou qualquer outro estudo, que os dados brutos têm que ser enviados, num caso, até 180 dias para a Comissão de Ética competente e, noutro caso, num período de tempo mais alargado, primeiro, é inexecuível do ponto de vista factual, ou seja, não há nenhuma comissão de ética competente que tenha um servidor capaz de arquivar a raw data, no fundo, os dados brutos de qualquer estudo, portanto, é algo que até pode ser interessante ser escrito, mas nunca acontecerá. Segundo, do ponto de vista de competitividade, eu dizer aos meus parceiros de um estudo internacional que, ao participar no estudo, eu estou obrigado a dar os dados brutos a uma entidade em Portugal. Do ponto de vista, é o que eu digo, do ponto de vista ideal, eu partilho este espírito. Pôr isto em lei, sendo nós um país pioneiro, não havendo, no fundo, consenso na comunidade internacional para que este tipo de diretiva ou de obrigação seja praticada universalmente, é, eu diria, desastroso, porque ninguém vai arriscar a fazer um estudo em Portugal tendo essa obrigatoriedade por definição. Portanto, eu diria que era importante reler, no fundo, aquelas frases. Se me perguntarem se eu subscrevo aquele espírito, subscrevo. Eu acho que é uma forma de nós estimularmos a investigação. 100% de acordo. No momento atual, como país isolado, sermos pioneiros nessa obrigatoriedade, eu acho que nos torna um país, digamos que menos interessante e provavelmente, claramente, pode prejudicar-nos e, no fundo, sermos excluídos, nomeadamente, de estudos internacionais em que possamos ser parceiros. E o último comentário tem a ver com os tempos de aprovação. Eu acho que um dos grandes, com os tempos de aprovação, eu acho que um dos grandes méritos deste documento é ser mais exigente do ponto de vista de tempos de aprovação. Os tempos de aprovação anteriores eram de 60 dias para as comissões de ética, passam a 30 dias. Não havia tempos de aprovação para as administrações hospitalares e passa a haver uma definição de 15 dias. E não havia tempo de definição para a Comissão Nacional de Proteção de Dados e continua a não haver. Se me perguntarem a título pessoal qual é que é neste momento o fator mais imprevisível do ponto de vista de tempos de resposta, é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que ainda por cima é um organismo na dependência da Assembleia da República. E, de facto, é impossível ser competitivo não podendo garantir que nós temos um tempo de resposta previsível. Eu posso ter tempos de resposta em 2 semanas, ou em 6 meses, ou em 9 meses, E isso, de facto, é desincentivador. Não é possível, de facto, sermos competitivos. Em conclusão, eu acho que este documento há uma melhoria. Eu acho que ganhamos em termos de eficiência. Eu acho que há aqui alguns aspectos que, se forem considerados nesta fase, podem tornar um melhor documento.
Muito obrigada. Passamos então à fase de intervenções dos grupos parlamentares. Partido Social Democrata, deputado Miguel Santos, tem a palavra.
Muito obrigado. Antes de mais, agradecer a disponibilidade que tiveram para vir aqui partilhar connosco o vosso conhecimento e dizer-lhes que, naturalmente, que esta audição, para nós, pelo menos para mim, para o PSD, tem muito mais interesse ouvir do que propriamente estar a inquirir. Não obstante eu ter aqui alguns comentários a fazer àquilo exatamente que disseram e pedir, inclusive, é que nos ajudem que me ajudem, pelo menos a mim, a perceber aqui com um bocado mais detalhe alguns dos pontos. Nós estamos com, e julgo que é partilhado por todos os grupos parlamentares, estamos com um cuidado especial, se é que se pode dizer que é um cuidado especial, com a redação final que irá constar deste documento. Naturalmente pela sensibilidade da matéria que envolve, o que no caso da saúde também não é uma coisa muito original, porque no caso da saúde a maior parte das leis que aqui nós produzimos envolvem sempre uma sensibilidade e um cuidado sempre muito especial. Mas neste documento sem dúvida que estamos. E daí para também explicar que estamos a fazer um esforço especial também, entre aspas, em ouvir um conjunto bastante alargado de especialistas e de representantes de entidades intervenientes no setor que nos possam ajudar a melhorar este documento e, nesse sentido, esta audição, até pela forma organizada com que quer o Sr. Professor e a Sra. Professora fizeram as suas intervenções, nos deram a sua colaboração, foram bastante organizada, bastante prática, já de si, é uma ajuda, sem dúvida. A primeira questão relativamente ao regulamento comunitário que está em preparação, para dizer da nossa parte, o nosso entendimento é que de facto há uma previsão que essas normas comunitárias venham a ter luz do dia no próximo ano. Agora, temos um entendimento que nós não devemos ficar à espera daquilo que é previsível que aconteça em termos comunitários, porque é previsível que aconteça a emanação desse regulamento comunitário, como também é possível que o próprio regulamento comunitário, pelas dinâmicas próprias, possa também sofrer atrasos. Portanto, nós entendemos que devemos, de facto, avançar. Agora, acolho de muito bom grado o comentário que deixou quando refere que existem aspectos neste documento que não estarão perfeitamente de acordo com aquilo que está a ser preparado a nível comunitário, se depois o resultado final comunitário for aquele dos dados que nós, entretanto, vamos conhecendo. E aquilo que eu pedi era, de facto, se fosse possível, não é necessário que nos explique, mas pelo menos que nos enuncie esses aspectos, que é para nós refletirmos e procurarmos mais informação sobre isso. E também sobre esta temática, quando o Sr. Professor refere que nós devíamos aproveitar inclusive esta oportunidade, ou seja, a oportunidade de estarmos agora a elaborar um documento em antecipação inclusive àquilo que será a regulamentação comunitária, para tornar o nosso país então mais pioneiro e mais atrativo. E aí, para além daqueles aspectos que já mencionou, que são aspectos que devem ser corrigidos, se entende que existe aqui algum em especial que nós devemos também ter cuidado, ou se tem alguma ideia ou algum contributo neste âmbito, portanto, para facilitar e para tornar o nosso sistema, de facto, mais pioneiro e mais atrativo e que nos possa ajudar também a corrigir aquilo que venha a ser necessário. Portanto, isto era um primeiro aspecto. Um segundo aspecto diz respeito a uma pergunta um bocado genérica, mas que nós temos de ter o cuidado de fazer sempre a todas as pessoas que nos ajudam e nos estão a dar os contributos e que tem um pouco a ver com a nossa própria tradição legislativa, que temos sempre uma preocupação excessiva, se é que se pode ter uma preocupação excessiva, com as garantias e a salvaguarda dos cidadãos, dos participantes, daqueles que intervêm. Portanto, a pergunta genérica é se entendem com este documento se, de facto, os cidadãos, os intervenientes, os participantes, nas suas várias formas, nestes processos, estão devidamente salvaguardados e acautelados nos seus interesses, naquilo que nós, a priori, poderemos considerar como uma cautela suficiente em termos médios, digamos assim. Portanto, era uma pergunta que eu também colocaria. Depois, porque de facto tem aqui, deram uma questão dos contributos muito, sempre muito certeiros, deixe-me só aqui tinha aqui mais umas questões. A questão das siglas, de facto, eu confesso que eu tive que ler o documento e tive que vir atrás para vir buscá-las e para depois conseguir interligá-las e perceber o que é que estava a ler. Tem toda a razão. Em relação à CNPD, também aos prazos que não estão estabelecidos, é um comentário totalmente a propósito. Podia responder que se aplicaria o prazo do procedimento administrativo, que são os 10 dias, mas eu julgo que é muito mais útil, de facto, estabelecermos aqui um prazo do que deixarmos o regime supletivo do procedimento administrativo dos 10 dias, até para criar uma maior vinculação ao cumprimento dos prazos. E depois sobre a publicitação das bases de dados, percebi que consideram que o princípio é bom, é necessário, percebi que entendem que o facto de as bases de dados têm de ser enviadas em bruto para a respectiva comissão no prazo de 180 dias, esta obrigatoriedade. Portanto, no fundo, aquilo que eu perguntava, qual é que entendem que seria a solução ideal, ou seja, haver uma obrigatoriedade. Eu julgo que uma obrigatoriedade tem que ser estabelecida. Tem que ser uma estabelecida, tem que ser salvaguardada a obrigatoriedade na lei, para não deixar isso à discricionariedade e à vontade dos intervenientes. A mim parece-me que essa obrigatoriedade tem que estar estabelecida. E julgava que concordavam. Entendi que discordavam era que houvesse um prazo de 180 dias para envio dos dados brutos para a comissão respectiva e que essa obrigatoriedade afastaria os financiadores e os interessados a intervir nos processos. Portanto, a pergunta, claro, é qual era o sistema. Vamos tentar encontrar aqui um sistema de meio termo que salvaguarde, primeiro, esta obrigatoriedade, que eu julgo que será útil, para não deixar a discricionalidade dos intervenientes, e, por outro lado, também não seja uma barreira para aqueles que possam eventualmente estar interessados em financiar um estudo ou um ensaio que venha a ser feito. Era tudo para já. Está bem?
Está bom. Terminou. Sim, senhor. Do Partido Socialista, a senhora deputada Salgueiro. Não, senhora deputada Maria de Belém, peço desculpa.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu peço desculpa por este ajuntamento, de certa forma, informal. Penso que o Sr. Deputado Miguel Santos não se importe. Queria dar um cumprimento também à Sra. Presidente e à Sra. Professora Maria do Céu Machado e ao Professor Joaquim Ferreira, que a acompanha. E dizer que é muito bem-vinda a sua vinda aqui, por variadíssimos motivos. Primeiro, pela aproximação global que pode dar a esta matéria. Depois também porque, integrada no Think Tank Latitude, teve a oportunidade de coordenar a apresentação de um documento sobre esta matéria, que aliás foi entregue ao Ministro da Saúde. Em terceiro lugar, porque, como é evidente, participa não só na direção clínica, é diretora clínica de uma instituição que integra o Centro Universitário de Lisboa, o Centro Académico de Lisboa, e, portanto, a relação com a investigação é realmente quase que embrionária, umbilical e, diria eu, permanentemente integrada na atividade da instituição. E, portanto, a apreciação que possa fazer deste projeto de lei é muito importante, porque penso eu que todos consideramos que é absolutamente indispensável aproveitar o potencial que nós temos do ponto de vista da investigação no domínio da saúde e, sobretudo, é preciso aproveitar o novo quadro comunitário de apoio e, através da análise que tem sido feita de alguma ineficiência daquilo que tem sido os apoios universitários comunitários potenciais e aquilo que tem sido a nossa capacidade de os utilizar, quer do ponto de vista global, quer do ponto de vista da igualdade da sua distribuição, tendo em conta o potencial científico instalado no país, penso eu que era uma ótima oportunidade para termos uma lei que enquadrasse esta matéria, mas que também fosse uma lei que não tentasse tudo regular para evitar aquilo que normalmente acontece, que é o potencial ser impedido depois pelo desgraçado, diria eu, pendor para determinado tipo de regulamentações que são em si muito asfixiantes depois da atividade de quem está no dia-a-dia. Os ensaios clínicos são uma prova disso, quer a nível da sua autorização, dos prazos e da sucessão de entidades que intervêm, quer a nível também das autorizações da CNPD. Ao longo de mais de uma década que acompanhei aqui na Assembleia da República esta matéria, como é evidente, confrontei muitas vezes com essa inadequação e, sobretudo, com a não coincidência com os prazos que estão fixados lá fora, e, portanto, há países que suplantam. E isto, digamos, não põe em causa a indispensabilidade das garantias adequadas, mas põe em causa, muitas vezes, a nossa capacidade para darmos resposta atempada às solicitações que nos são feitas. E, portanto, a senhora professora teve a oportunidade de apreciar a proposta de lei. Os comentários que lhe fez são já, de certa forma, um acrescento e um contributo para a sua adaptação. Este grupo de trabalho vai ouvir muitas entidades e, como é evidente, aquilo que a senhora professora disse é objeto de registo e é objeto, digamos, de ponderação no conjunto de todas as coisas que aqui sejam feitas para que possamos ter uma lei boa. É esse, penso eu, o objetivo de todos os grupos parlamentares, tratando-se de matéria estruturante como esta é, estruturante e estratégica, não é só estruturante, é estruturante e estratégica. E, portanto, fundamentalmente agradecer a sua vinda. Vejo que já pôs, digamos, os dedos nas várias feridas e que, com certeza, queria, sobretudo, agradecer-lhe isso. Do ponto de vista, digamos, do centro académico propriamente dito, se a senhora professora considera que há algum toque especial que permita propiciar aquilo que é uma tendência para a atomização, e para, de certa forma, alguma vontade de pouca cooperação que muitas vezes nos caracteriza, e se há algo que aqui na proposta possa fomentar essa agregação de esforços, essa entreajuda, esse somar em vez de subtrair, que muitas vezes acontece na maneira como nós nos organizamos em termos do potencial científico na saúde. E muito obrigada mais uma vez pela sua vinda e pela sua presença.
Muito obrigada. Se permitem, eu faria agora então também uma pequena intervenção enquanto deputada do Partido Comunista Português e queria também lhe colocar três questões. Uma primeira, de certa forma, já foi aqui referida e foi logo o primeiro ponto que a professora teve a oportunidade aqui de abordar, que é esta compatibilização e o timing da apresentação desta lei com os desenvolvimentos ao nível da União Europeia. Independentemente do conteúdo do regulamento da União Europeia e depois das suas implicações, porque aí depois também poderemos ter uma opinião de facto em relação a essa matéria, mas a questão que eu gostaria de perguntar era se, quando se refere a esses aspectos, quais são os pontos concretos em que, porque eu penso, do que eu entendi, há divergências de soluções, de mecanismos previstos nesta lei e naquilo que poderá, pelo menos, estar encaminhado, ainda não está aprovado, mas ao nível europeu, quais é que são os principais pontos de diferença e que possam, de certa forma, ser incompatíveis? Porque nós já ouvimos aqui o Infarmed e, de certa forma, aquilo que o Infarmed nos transmitiu é que houve um esforço para compatibilizar, ou seja, não deu a ideia de haver incompatibilidades. Por isso é que eu gostaria de perguntar e, de facto, pudesse enunciar os principais aspectos, não é preciso olhar ao pormenor, mas os principais aspectos que são divergentes. Uma segunda questão que gostaria de colocar tem a ver com o artigo 7º da proposta de lei do Governo sobre os participantes menores e atender, de facto, à sua especialização na área da pediatria, porque há um ponto aqui que nos preocupa. Ele repete também depois no artigo 8 em relação aos participantes maiores e capazes, que tem a ver com a possibilidade a título excepcional e fundamentado, de dispensar alguns dos requisitos para a realização dos ensaios clínicos, nomeadamente sem intervenção. O que eu gostaria de perguntar é se, não só um comentário, mas se não entende que este ponto pode ser um ponto de fragilização no que diz respeito à salvaguarda dos participantes, dos utentes, dos doentes que vão participar nos ensaios clínicos. Nós entendemos, de facto, que a realização, esta é uma matéria complexa, a realização de ensaios clínicos no nosso país é importante, mas temos, de facto, garantir, e eu acho que este é consideramos que este é um aspecto primordial, que é, de facto, garantir salvaguarda, do ponto de vista de saúde, dignidade das pessoas que participam nos ensaios clínicos. E uma última questão que gostaria de colocar tem a ver com os fatores de bloqueio. Eu penso que foi o professor Joaquim Ferreira que referiu que há diversos fatores de bloqueio. A questão muito concreta, nós temos ouvido várias opiniões, mas gostaria também de ouvir a vossa naturalmente, é o que é que Portugal tem ou não tem para que não seja atrativo para a realização dos ensaios clínicos? Ou seja, quais é que são esses fatores de bloqueio? Porque quando eu coloco isto, porquê? Para perceber se a proposta que está em cima da mesa vai ao encontro ou não da resolução desses mesmos problemas, porque não basta identificá-los, mas depois é preciso apresentar as propostas nesse sentido. E desta forma gostaria também de perguntar se, na sua opinião, a proposta que aqui está, que foi feita por base do Governo, naturalmente com os aspectos que já referiu também na vossa opinião, que poderiam ser melhorados e que deveriam ser alterados, mas se considera que com esta proposta Portugal vai ter ou não mais ensaios clínicos. Era isto. Passo então a palavra à professora Maria do Céu Machado. Pronto, tem a sua limitação de tempo, eu ia dizer que tem cerca de 15 minutos para a resposta, mas naturalmente...
Muito obrigada. Muito obrigada. Cumprimentar a doutora Maria de Belém, que não tinha cumprimentado de princípio. Eu se calhar começava com este ponto que eu tinha falado de início dos menores, este artigo 8º. E hoje de manhã isto até me levou a falar com os juristas do hospital, porque, enfim, o menor é considerado abaixo dos 18 anos, se não for casado ou se não estiver grávida, mas o que é facto é que, se nós olharmos para o Código Civil e para o Código Penal, as idades em que se considera que a autonomia e competência são umas idades menores que os 18 anos, ou seja, reparem, vou dar um exemplo. Se relativamente a uma doença qualquer, uma situação qualquer, nós questionamos alguém que tem 16 ou 17 anos, relativamente à intervenção que se vai fazer, à prescrição, à adesão terapêutica, etc., e a partir dos 16, se o rapaz ou a rapariga for competente, pode e deve dar o seu... ele ou ela é que deve ser pedido o consentimento. Aqui estabelecemos um menor e o menor é 18. E, portanto, há aqui, não é? Há aqui uma faixa e muitas vezes é mais cedo, porque a nossa lei é um bocadinho confusa, porque nós, a responsabilidade penal e civil, penso que era 14 e depois foi alterada para 16, ou era 16 e foi alterada a penal para 14. E, portanto, há aqui uma faixa entre os 14 e os 18, ou entre os 16 e os 18, que não é contemplada aqui porque dizemos tudo menor ou maior, é o maior sem autonomia e competência, ou o menor, só estabelecemos no fundo estes dois grupos especiais, e esta faixa não é contemplada, e não parece, à luz atual dos princípios éticos, que o adolescente entre os 14 e os 18 ou entre os 16 e os 18, varia muito realmente conforme a lei, conforme os países, se lhe possa ser pedido o consentimento para uma situação de doença, uma situação de intervenção ou de prescrição terapêutica, e para um ensaio clínico, por exemplo, sejam os pais a decidir, não é? E ele seja ouvido, mas parece-me um bocadinho pobre o ser ouvido, ou seja, aquilo que me faz impressão é o maior e o menor, o menor e o maior. Não sei como é que isto se... E, portanto, ainda bem que ninguém perguntou qual era a alternativa, mas acho que se calhar devia haver aqui uma linha qualquer mais específica, Por outro lado, em relação, e muito brevemente, em relação aos estudos em idades pediátricas, como têm a noção, anos e anos e anos nós tratávamos e continuamos em muitas áreas a tratar as crianças, fazendo, no fundo, tendo, não tendo ensaios em crianças, não tendo investigação em crianças, e fazendo uma extrapolação dos ensaios que havia em adultos para crianças, o que tem vários problemas e que são conhecidos, obviamente, farmacocinética diferente, etc., são grupos etários muito diferentes, e, portanto, realmente não se pode extrapolar. E, entretanto, a Agência Europeia do Medicamento tentou incentivar a indústria a fazer ensaios também na idade pediátrica, de tal maneira que durante uns anos, isso até há pouco tempo era assim, a indústria, a nível da EMA, a indústria, ao propor uma determinada causa, ao propor um estudo, tinha que propor também para a idade pediátrica, ou seja, o estudo tinha que ter uma parte que dizia que se aplicava ou não a uma idade pediátrica e com as especificidades decorrentes de ser idade pediátrica. Se não quisesse aplicar o estudo à idade pediátrica, tinha que pedir uma exceção, um regime de exceção. Pronto. O que é que começou a acontecer, para além de haver imensos pedidos de regime de exceção em algumas situações em que se considerava que devia haver investigação pediátrica, noutras situações, e principalmente isso posto em relação a doenças raras, começou a haver imensas propostas de investigação em crianças. E como as doenças, o nome indica, em doenças raras, são raras. E, portanto, era sempre sobre as mesmas crianças e os mesmos grupos. E, portanto, começou aqui a haver. O que se procurou, no fundo, alterar para haver mais investigação em pediatria, tornou-se um sufoco, no sentido que, a certa altura, eram sempre os mesmos grupos a ser massacrados com medicamentos, ensaios com medicamentos órfãos, doenças raras, etc. Pronto. E, portanto, e resumindo, nesta área pediátrica, ou nesta área referida às crianças e adolescentes, eu acho que devia haver aqui, não ser só este capítulo 8 referido a menores, e haver aqui alguma coisa que se refira realmente ao nosso código e diga que a partir dos 16 ou entre os 16 e os 18 o consentimento deve ser do próprio. Portanto, isto tem que ser aqui encontrado e é um jurista que tem que encontrar. Por um lado, por outro lado, e havendo uma regulamentação específica de 2011, penso eu que é 2011, um documento relativamente aos aspectos pediátricos, e havendo já em Portugal essa regulamentação, que devia aqui haver um link qualquer e dizer, enfim, estes são os aspectos gerais e depois há um documento com aspectos específicos para realmente quem tiver acesso ao documento não perder o aspecto das crianças e adolescentes. E respondendo à pergunta do Miguel Santos, no fundo, que pergunta assim, se está garantida a salvaguarda dos cidadãos, eu olhando para o documento até acho que, eu acho que o documento se calhar tem dois aspectos, ou que esteve na base do documento, ou das pessoas que provavelmente, dois objetivos principais, facilitar todo o circuito, desde o início, desde que se pensa na investigação clínica até realmente se fazer, e que com os tais timings e não sei o que, realmente nós temos aqui uma celeridade que convém a todos, esse será um objetivo. O segundo será a segurança e a garantia de segurança dos cidadãos, e eu acho que o documento espalha um pouco isso, exceto nesta área de crianças e adolescentes, que acho que é um bocadinho fraquinho, um bocadinho pobre, mas que se calhar alongava imenso o documento estar a desenvolver muito esta área, e, portanto, a proposta era mesmo referir ou dizer, haverá depois se calhar um documento especial ou já alguma regulamentação e depois será alvo de um documento especial referido a estes grupos. Esses são os dois aspectos, e relativamente ao que perguntou da salvaguarda dos cidadãos. As siglas, estamos de acordo, que estão um bocadinho confusas e muitas siglas, e, portanto, não é complicado. Os prazos, que falou também, eu, como estamos todos de acordo, no fundo, há um prazo para a Comissão de Ética, um prazo para a Administração Hospitalar, fantástico, tem que haver um prazo para a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Os 10 dias que normalmente se exige às entidades públicas, como sabem, não funciona, e se não funciona com a maioria das entidades públicas, é com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, ainda menos. E, portanto, eu gostava de ver aqui, isto é uma coisa muito prática, há 30 dias para a Comissão de Ética, tem que haver aqui um prazo qualquer para a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Neste momento, um dos aspectos que nos é apontado E respondo também a uma pergunta sua. Um dos aspectos que nos é apontado a nível internacional ou da parte da indústria é Portugal é pouco interessante em vários aspectos. Um dos aspectos é o tempo que demora a aprovação. E não é porque seja, porque tenha mais ou menos aspectos éticos complexos ou porque tenha, enfim, porque levante questões do seu ponto de vista ético ou outros que sejam complexos. Não é, é pelo tempo que as instituições levam. E, portanto, essa parte, isso do prazo para a Comissão Nacional de Proteção de Dados é importantíssimo e é o único que falta. Em relação à obrigatoriedade de divulgação dos dados, se calhar depois o professor Joaquim Ferreira quer falar mais alguma coisa. Eu não sei, quer dizer, mas eu também quero acrescentar qualquer coisa. Porque, no fundo, o problema como pôs o problema como foi levantado é, deve haver obrigatoriedade, vamos ver como é que isto, se o problema é aos 180 dias, eu acho que o problema não é aos 180 dias, é a mesma obrigatoriedade, ou seja, eu não sei se eu for financiar um estudo, como indústria ou como qualquer coisa, e com a concorrência que há com o problema das patentes, com o problema, enfim, dos quantitativos a que fica uma investigação, do que nós sabemos que é o tempo de investigação de uma nova molécula e o tempo que me dei entre o início da investigação e poder comercializar, que são 7 a 10 anos, etc. Eu não sei se eu teria disponibilidade, e sou eu a dona do dinheiro, se eu teria disponibilidade para depois os dados estarem... E não sei se isso também é assim uma mais-valia tão grande. Obviamente que será uma mais-valia para se outros investigadores quiserem tratar os dados, mas vão tratá-los de uma forma, não é propriamente... Aquela investigação acabou, foi relativa a um fármaco, relativa a qualquer objetivo muito específico. Pode sempre haver, isto podia ser escrito de uma maneira diferente, em que em vez de haver obrigatoriedade, dizer que devia haver uma abertura, não sei como é que se diz isto, de maneira que se houvesse outros investigadores com interesse nestas matérias e que tivessem um projeto definido, um projeto bem definido para a utilização destas bases de dados, que faziam um pedido ao grupo de investigadores, ou ao grupo da casa, portanto, de quem financiou, no sentido de dizer, em relação à vossa população, eu tenho um projeto bem definido que eu gostava de desenvolver estes aspectos, e, portanto, gostava que me disponibilizassem a base de dados. Isso, no fundo, já é feito de forma geral. Quer dizer, se eu souber que alguém investigou não sei o que e pedir as bases de dados, normalmente, se eu tiver um projeto, obviamente, isso até em alguns aspectos tem essa ressalva e tem que ser com um aspecto bem definido. Ou seja, nós, neste momento, eu estou-me a lembrar de 2 ou 3 estudos multicêntricos europeus em que, por exemplo, o meu departamento integra esses estudos atualmente. E realmente tem lá uma cláusula que diz que qualquer investigador atual ou investigador naquela área pode pedir acesso àqueles dados desde que tenha um projeto definido. Ou seja, não é os dados, porque eu acho que o interesse não é disponibilizar os dados público, então, saúde, até pode não servir para nada. É realmente haver um projeto definido para aquelas bases de dados e nessa altura pedir... E, portanto, o articulado é que tem que ser mudado neste aspecto, mas também não sei bem como, mas pode ser. Os juristas são sempre aqui uma peça fundamental. Em relação às perguntas da doutora Maria de Belém e ao centro académico, não há melhor pessoa para lhe responder do que o professor Joaquim Ferreira, já lhe dou a palavra, porque a nível do centro académico e um dos aspectos que tem sido discutido, e nós vínhamos pelo caminho também a discutir qual é a força de haver centros académicos, não é? Realmente é no fundo haver uma conjunção de profissionais, em vez de ser o profissional da faculdade, o profissional do hospital e o profissional investigador, etc., e haver, portanto, haver ali uma convergência, e isso é realmente uma mais-valia. Mas a nível do Centro Académico de Medicina de Lisboa, portanto, o nosso, foi criado o SIC, que é o Centro de Investigação Clínica, cujo diretor nomeado é o professor Joaquim Ferreira, é por isso que eu o convidei também para vir aqui, e que, neste momento, estamos num processo, enfim, de obras e espaço físico, mas já há regulamentação e pensar como é que serão todos os aspectos funcionais, e que será com certeza uma mais-valia, não para termos mais ensaios, se calhar é para termos menos, não para termos mais ensaios, não para termos mais investigação, mas para termos investigação como deve ser. Ou seja, um dos problemas em Portugal é a falta de organização, e às vezes nós dizemos, temos, não sei, também vínhamos a conversar isso pelo caminho, determinado centro ou determinado hospital aprovou 186, mas depois vai-se ver, 180, 90 nunca passaram na aprovação, porque depois os doentes não foram cooptados para o ensaio, porque depois houve alguma coisa que falhou ali a meio, e portanto A nível de um centro académico, como o centro académico tem normalmente um centro de investigação, no nosso caso um centro de investigação, uma faculdade e um hospital, tem todas as condições para ter ali uma convergência e nesse aspecto, realmente, o haver a organização em centros académicos e em haver centros de investigação clínica em centros sediados em centros académicos, acho que são também uma mais-valia. Relativamente às suas perguntas, portanto, em relação aos menores e à fragilização, eu acho que já falei, há muitos aspectos muito específicos que realmente eu continuo a dizer que se calhar não têm que estar aqui, porque senão o documento ficava infindável, mas que tem que estar aqui qualquer coisa a dizer. Vai haver qualquer diretiva especial. Em relação às forças de bloqueio, tirando nós próprios ser todos portugueses e, portanto, sermos nós por definição forças de bloqueio, e muitas vezes não é não querer que os processos andem, mas é realmente todos estes aspectos que já foram falados. Alguns já foram falados, enfim, os prazos, etc. Eu acho que o documento pode ser facilitador, mas voltando um bocadinho ao início, falou muito, o Miguel Santos falou muito em ser pioneiro barra ser atrativo. Às vezes o ser pioneiro é ótimo porque nós devemos ser criativos e ter saltos qualitativos, mas às vezes o ser pioneiro pode tornar menos atrativo e no fundo é um bocadinho o nosso receio aqui. Repare, este aspecto da investigação clínica, nomeadamente o aspecto dos ensaios clínicos, move quantitativos enormes, move, não é? E que não são, e portanto não são aspectos portugueses, são aspectos europeus, são aspectos mundiais. A indústria é multinacional, normalmente americana, os países nórdicos, etc. Nós somos um pequeno país com um interesse, que tem para eles um interesse relativamente reduzido. Digamos que num processo do win-win, numa win-win situation, é que nós queremos também, não queremos sair do barco, e portanto nós queremos também ter cá investigação e ensaios. Não podemos ser demasiado pioneiros, noutras situações se calhar podemos, aqui, essa é a minha opinião, o professor Joaquim dirá, porque ao ser excessivamente pioneiros e excessivamente, ao fazer aqui uma frame e ter aqui ser excessivamente rígido, não ter flexibilidade e nomeadamente aqueles aspectos que nós falámos, os seguros, de forma geral na investigação, enfim, estes prazos, etc., e a história das bases de dados, nós se calhar vamos aqui criar forças de bloqueio que não existiam e depois, se isto é a nível europeu ou a nível mundial, enfim, podem ser escolhidas outros países que não o nosso e nós também não queremos isso. E portanto, de forma geral, eu acho que tem que haver aqui um senso, dizer assim, nós queremos isto regulamentado porque isto é importante e temos que salvaguardar o cidadão que entra neste estudo, tudo bem. Nós temos que ter a certeza que há aqui que os timings não é um bloqueio a termos cá ensaios, tudo bem, mas não vamos ser mais papistas do que o Papa, como se costuma dizer, e temos que dar aqui também alguma abertura de forma a não perdermos de todo, até porque isto é uma mais-valia para a população, para os doentes em si, e é uma mais-valia, sob o ponto de vista de sustentabilidade do sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde, porque estes doentes, muitas vezes, durante períodos mais ou menos longos, estou-me a lembrar agora um estudo que vai haver sobre hemofilia, que nos vai permitir em Portugal poupar milhões de euros, exatamente porque os doentes vão entrar até 2016 e nós não vamos ter custos em medicação que fazemos aos hemofílicos, exatamente porque vão entrar neste estudo. E, portanto, isto tem aspectos muito importantes, que não são só os aspectos de salvaguarda, são aspectos que interessam de forma global, tem uma dimensão enorme, de maneira que vamos tentar encontrar aqui um meio termo em que salvaguardada a garantia do cidadão relativamente à sua saúde e à forma como entra nestes estudos, e nomeadamente as crianças, claro que é a minha parte, mas sem realmente impedir que se façam aqui ensaios e se façam aqui estudos em Portugal. Professor Joaquim. depois não me alonguei um bocadinho.
Não, serei...
peço desculpa por repetir mais uma vez, mas
muito
de
facto
a palavra depois à sua.
Serei muito breve. Em relação à pergunta se há algo neste documento que de alguma forma abra a porta a que não estejamos a proteger os participantes dos ensaios, eu diria que não. Este documento vai na linha dos documentos internacionais nesta área e não há nada que seja, digamos, mais facilitador do ponto de vista de haver esse risco. Eu quero alertar que se não houver um fácil acesso aos ensaios, estamos a violar, digamos, um direito, que é o direito de participar num ensaio clínico. Portanto, aqui os aspectos são bidirecionais. É, obviamente, não haver um risco de fruto do documento não prever situações, digamos que indevidas, ou, digamos que uma violação pelo facto dos doentes não acederem a algo que eu acho que é, digamos que é uma intervenção terapêutica. Hoje, quando apresento o leque de opções num centro universitário, há um conjunto de opções terapêuticas, incluindo participar em ensaios clínicos. Eu acho que isso é um aspecto importante. Segundo aspecto, a maior parte dos ensaios clínicos hoje em dia são multicêntricos e internacionais, portanto, estamos a discutir um projeto que está a ser aprovado em múltiplas comissões de ética, em múltiplas administrações, em muitos locais. E, portanto, não, isto não é uma coisa que está a ser avaliada num local. Digamos que uma avaliação negativa num contexto tem uma repercussão tal do ponto de vista de 100 outros centros, que digamos que não há nenhum sponsor que quer, no fundo, passar por essa, por esse, no fundo, esse obstáculo, digamos que uma segunda vez. Portugal é um país extremamente atrativo do ponto de vista de condução de ensaios clínicos, se assim for aproveitado. Porque não é um país esgotado do ponto de vista dos doentes estarem todos em contexto de ensaio. Não é a França, não é a Inglaterra, não é a Alemanha. E não somos os países de leste e não somos os países, digamos, do hemisfério sul, que têm centros competentes, mas têm um grave problema metodológico. Um é a grande variabilidade de resposta dos doentes e o outro é um efeito placebo enorme. Efeito placebo significa que um medicamento pode funcionar e ser negativo no contexto do ensaio só porque a expectativa de ter benefício é muito alta. E, portanto, nós, se nos posicionarmos, nenhum doente deixa de ser tratado em Portugal. E, portanto, do ponto de vista metodológico, que é um aspecto que muitas vezes é esquecido, nós podemos ter um papel de charneira e posicionarmos, de facto, como um país muito atrativo. Em relação à questão do que é que podemos aproveitar do regulamento que está neste momento em discussão, basicamente é a questão dos tempos. Há aspectos que não podem ser integrados neste documento, que têm a ver com haver uma comissão de ética centralizada, obviamente isso não, mas basicamente a questão dos tempos. E a questão dos tempos é, quais é que são os tempos de aprovação na Europa hoje em dia? Um país neste momento que tem tempos de resposta muito, digamos, ágeis é a Bélgica. Tem tempos de resposta na casa dos 15, 20 dias. Portanto, o meu desafio aqui é saber se não é o momento para, neste nosso documento que vai anteceder em 2, 3 anos, no fundo, a implementação do próximo documento, aprendermos com esses tempos e dizermos, por exemplo, que em vez de ser 30 dias para a Comissão de Ética, ser 20 dias. E porque não os mesmos tempos para as três instituições? 20 dias ou 15 dias para a Administração Hospitalar, para a Comissão de Ética e para a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Pois há um aspecto que eu acho que era importante também ser escrito, é que a submissão destes documentos devia ser feita em paralelo ou ao contrário, que não devia haver nenhum obstáculo que a entrada dos documentos nas três instituições decorra em paralelo, porque senão são 30 dias para uma, mais 30 dias para a seguinte e mais 30 dias já vamos em 90 dias. Portanto, aqui o termo paralelo do ponto de vista de entrada da documentação, porquê? Porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados pode dizer assim, eu só recebo este dossiê uma vez aprovado pela Administração Hospitalar, e a Administração Hospitalar diz, eu só analiso este documento depois de ter uma validação por parte da Comissão de Ética Nacional e entramos num ciclo sem fim que hoje em dia é prática. Às vezes as instituições facilitam, ou digamos que há uma pessoa num determinado local que no fundo facilita, mas do ponto de vista institucional seria preferível que as coisas estivessem escritas. A questão dos dados. É assim, eu não tenho nenhuma dúvida, aqui a minha única dúvida em relação a estes dois parágrafos é como é que eles vão ser lidos. Porque se estes parágrafos forem lidos como uma obrigatoriedade, partilhar dados brutos, raw data, não há mais nenhum ensaio clínico multicêntrico em Portugal. Não tenho nenhuma dúvida do que estou a dizer. E não tenho nenhuma dúvida de que outro tipo de estudos clínicos, em que haja alguma sensibilidade do ponto de vista de partilha de dados, esse obstáculo também aconteça. E só não sucederá se eu não estiver a ler de forma correta aquilo que está escrito. Mas se aquilo que está escrito é partilhar dados brutos, não há mais nenhum ensaio clínico em Portugal. E porque só quem participa na constituição destes consórcios de investigação é que sabe as discussões que são tidas ao mais alto nível quando falhamos de direitos, de disclosure, de publicação, de acesso aos dados. Porque aquilo que acontece em geral é que há um estudo clínico e os investigadores que têm um papel mais relevante, por exemplo, que incluem mais doentes, durante um tempo determinado têm o privilégio de eles trabalharem os dados. Porque é isso que aumenta o seu currículo científico. Portanto, obrigar à partilha de dados é nobre? Prefiro. Depois há aqui uma coisa que é paradoxal, que é o Estado português que não financia a investigação clínica exigir que eu arranje financiamento e que lhe dê os dados. O que é paradoxo. Se a Fundação para a Ciência e Tecnologia me obrigar a financiar um estudo e me obrigar a partilhar os dados, está no seu inteiro direito. Obviamente, se não financia, independentemente do meu comentário inicial, que eu acho que não deve ser mandatório, acho que é altamente prejudicial. Eu escreveria algo como eu favoreceria a tendência para que se criem consórcios que permitam a gestão e a partilha dos dados. Eu acho que esse é o espírito, é assim, que a lei vá no sentido de partilhar. Avançar nesse sentido, sendo pioneiro nessa obrigação, sem ser um movimento, digamos que universal, eu penso que é altamente prejudicial para nós. E depois, de facto, é assim, o financiador tem esse direito. E hoje já acontece. Depois, o outro aspecto, que é um bocadinho, eu diria quase absurdo, é, eu faço um estudo clínico com 10 mil doentes, um estudo multicêntrico internacional, tenho uma base de dados pesadíssima, e depois envio para a Comissão de Ética Competente da Administração Regional de Saúde de Lisboa, que não sabe o que é que vai fazer com aquilo, e que mesmo que receba os dados, não tem qualquer competência técnica nem perícia para fazer nada com aquilo. Portanto, é mandar aquilo para uma não utilização. Portanto, é estarmos a entrar em algo que não faz qualquer sentido, digamos que, para além de ser lido como um fator de bloqueio, não vai verdadeiramente permitir partilha de dados. O que é que pode ser feito para melhorar na lei, digamos que melhorar a investigação clínica? É, em algum momento, serem considerados tempos protegidos. Quais é que são os fatores de bloqueio? Os fatores de bloqueio é que a investigação clínica em Portugal é feita sobre todas as outras tarefas. E, portanto, se de alguma forma houver algo considerado que, a par das atividades, que fazer investigação clínica é algo reconhecido como válido e que as várias administrações devem, de alguma forma, contemplar a essência de tempo protegido para a condução de projetos que elas próprias validem como de interesse, eu acho que isso seria um aspecto importante, provavelmente de aplicação difícil, mas eu acho que seria um primeiro caminho para, no fundo, darmos um passo. A questão dos menores e a questão dos dementes. Eu trabalho na área da neurologia, portanto, digamos que acabo por lidar mais com a inclusão de doentes incapacitados do ponto de vista cognitivo. Eu acho que a lei contempla aquilo que hoje é universal do ponto de vista das regras, mas eu acho que, mais uma vez, temos que ver a outra perspectiva. A outra perspectiva é, nós hoje tratamos crianças, pessoas idosas com doenças neurodegenerativas, usando medicamentos que foram estudados em pessoas adultas, ou em jovens voluntários saudáveis. Portanto, aqui a questão é, mais uma vez, uma questão de equilíbrio. O que é que viola mais a segurança dos doentes? É, de alguma forma, apesar de tudo haver uma facilitação, porque há falta de investigação nessa área, ou continuarmos, como fazemos, a tratar recém-nascidos com, no fundo, medicamentos que são desenvolvidos em adultos. Portanto, esta é uma área órfã, é uma área que as agências internacionais do medicamento, neste momento, pedem para que haja ensaios clínicos. E, portanto, não vamos nós, mais uma vez, do ponto de vista regulamentar, fazer com que nos próximos 20 anos continue a não haver ensaios clínicos em crianças. Eu acho que é mais perigoso para as crianças e para as pessoas idosas não haver ensaios clínicos do que, apesar de tudo, haver um espírito facilitador. Depois, independentemente do que venha escrito nesta lei, há comissões de ética. Ou seja, uma comissão de ética tem a autonomia de dizer isto não é eticamente aceitável, ou porque os investigadores não são competentes, ou porque o centro não tem competência para conduzir o estudo, ou porque há algum aspecto no ensaio que eticamente viola princípios básicos. Portanto, independentemente do que aqui vier escrito, há um filtro, e esse filtro são as comissões de ética. Do ponto de vista, digamos que, dos outros fatores de bloqueio, eu penso de alguma forma o documento, eu acho que nesse sentido vai no sentido certo, que é, de facto, as administradoras, nem todas as administradoras hospitalares estavam sensibilizadas para a relevância da condução destes projetos, e nesse sentido eu acho que o documento, ao determinar, digamos, com um relógio e um tempo limite, eu acho que nesse sentido as coisas vão no bom sentido. Eu termino.
Muito obrigada. Eu tenho aqui um pedido da deputada Maria de Belém para uma pequena intervenção. Eu pedia que fosse mesmo muito célebre, porque o nosso próximo Dr. Francisco Jorge, que estamos ao vice-presidente, já está cá.
É brevíssimo, é só para dizer que realmente estas reflexões são muito importantes. A questão da divulgação dos dados não pode ser feita, porque isso até, de certa forma, prefiguraria espionagem industrial. Seria, digamos, uma facilitação. E depois há outro aspecto, é que nós hoje andamos todos a concorrer uns com os outros do ponto de vista do prestígio das universidades. As publicações são feitas através disto e, portanto, nós precisamos, como do pão para a boca, não só estar neste mundo, como estar neste mundo de uma maneira prestigiada em termos dos rankings internacionais. A relação com os outros instrumentos internacionais já existem, nacionais, do ponto de vista da proteção das crianças, penso que é equilibrada no país, e realmente esta dicotomia não pode existir, até porque a capacidade de acesso à inovação do país vai ser cada vez mais através da colocação em ensaios clínicos, e portanto eu acho que as senhoras deputadas e os senhores deputados vão ter toda a sensibilidade para isto. Muito obrigada.
Mais uma vez agradecemos a sua presença. Muito obrigada.